Este recurso está sendo disponibilizado pelo ministériofiel.com.br.
Provérbios 22:6. Quem sabe esse versículo de cor? Vamos falar mais alto aí? Ensina a criança. E até quando envelhecer ou ficar velha, não se desviará dela. Que privilégio é esse? As crianças que são ensinadas desde pequenas. Eu tive esse privilégio. Com 5 anos, eu senti pela primeira vez o chamado para missões. E a gente fica assim, 5 anos é coisa de criança. Mas Deus foi confirmando isso na minha vida. E eu me lembro bem desse momento, quando eu estava com 5 anos, porque eu fui à frente, era um culto de missões estrangeiras, e eu fui à frente chorando, porque eu queria ser uma missionária. E Deus só foi confirmando isso no meu coração, e depois eu dediquei a minha vida, tenho dedicado minha vida toda ao serviço do Senhor. Então é um privilégio quando a criança é educada no caminho do Senhor. Talvez haja alguns de vocês aqui que vieram conhecer o evangelho depois disso, quando já eram jovens ou adultos. Quanto vocês perderam? Mas nós temos a oportunidade de fazer diferente com a nossa próxima geração, né? Ou com a outra ainda, né, irmã? Com os nossos filhos, com os nossos netos. Ensinando desde cedo no caminho que deve andar. Agora, como que a gente deve ensinar o verdadeiro evangelho para as crianças? O que deve ser feito? Primeiro, a gente deve falar para as crianças que mudança de comportamento não é o único problema. Ali a criança está toda lambuzada de chocolate. Ela fez alguma coisa errada. É chocolate. Ela está com a panela. Não, é porque a foto não dá para ver muito bem ali. Mas ela está toda lambuzada de chocolate. Ela sabe que não fez certo, que lambuzou até a casa, né? Você pode trabalhar com a criança de forma que ela mude o seu comportamento. Ó, você fez, está errado, você não deve agir assim. Mas só isso não é o suficiente. Ela precisa entender que é mais do que isso. Vai além disso. A criança precisa ser levada a entender seu coração, pois é ali onde ela começa a se desviar. Eu gostaria de ler esse versículo com os irmãos. Se alguém puder abrir e ler, Provérbios 4. Esse nem todos conhecem de cor. Provérbios 4, versículo 23. Porque dele procedem, do nosso coração que procedem as fontes da vida. Mas é do nosso coração que vem o pecado também. Então a gente deve ensinar a criança a entender e a guardar o coração para trilhar o caminho certo que o Senhor planejou para ela. Isso deve ser feito de forma amorosa e gentil, não farisaica. O que acontecia com os fariseus na época do Novo Testamento? Exato. Se prendiam muito nas leis, exigiam muito as leis, né? Tem que ser tudo certinho, daquele jeitinho, mas não tinham coração convertido. E a gente, às vezes, quer ensinar a criança a agir assim. A gente ensina uma lista de coisas que ela deve ou não fazer, mas esquece que tudo começa no coração. E se a gente não ensinar para as nossas crianças, para os nossos filhos, que o pecado começa no coração, vai ficar complicado. O evangelho é o poder de Deus para mudar as pessoas de dentro para fora. Não o contrário. Só vai haver verdadeira mudança de comportamento quando o coração estiver convertido. Uma criança boazinha não significa que é uma criança convertida. A gente precisa ter isso em mente. Então, em função disso, pacientemente nós devemos ensinar as crianças que seus problemas são do coração. Isso não é uma coisa que você vai sentar e ensinar seu filho assim, ó, numa vez. Não. Isso é uma coisa que é feito dia a dia. tanto os pais como os professores, os pastores que estão lidando com as crianças. Tem que mostrar que começa aqui. Então, olha, voltando lá ao exemplo da criança que lambuzou tudo de chocolate, olha, está errado o que você fez. Mas além de estar errado, isso é uma coisa que desagradou a sua mãe, o seu pai, e desagradou a Deus. Porque você provavelmente já tinha sido orientada, né, para não fazer, porque a gente ensina os nossos filhos desde cedo que não deve fazer, mas eles insistem em fazer muitas vezes. Por quê? Por conta do pecado. Então, quando você vai repreender o seu filho, deve repreender não só pela atitude, pelo comportamento, mas também pelo pecado. Por exemplo, se você pega o seu filho numa mentira, e aí você vai confrontar, antes de qualquer coisa, mostre que a mentira não é de Deus. O pai da mentira é o Satanás. Então as crianças precisam aprender isso. Mesmo que elas ainda, quando pequenas, não tenham consciência, elas já vão guardando essas informações na cabeça para depois juntar tudo isso. E aí a gente tem que ensinar desde cedo que o problema está no coração. Uma coisa que sempre funcionou bem lá em casa, quando minha filha ainda não sabia distinguir bem, quando ela tinha um comportamento ruim, além de pedir perdão para os pais ou para quem seja que foi afetado, ela deveria pedir perdão para Deus em oração. E era uma oração que eu exigia que fosse feita em voz alta. E era difícil, gente. Era difícil. Porque ela falava comigo, era mais fácil pedir perdão para o pai e para a mãe do que pedir perdão para Deus. Porque a consciência de pecado já estava sendo incutida nela. Né? Então a gente tem que ir mostrando isso para a criança desde o início. Como que a gente faz isso? Usando situações cotidianas para trampolim. Essa palavra é usada aqui também? Então, para que elas compreendam sua situação diante de Deus. Então, às vezes, num desenho que a criança está fazendo, num passeio ou qualquer outra coisa que esteja fazendo, mostra, fica conversando com ela. Olha, aconteceu isso daqui, mas a gente pode se lembrar que Deus age dessa forma. Né? Então, você ir mostrando no dia a dia. É aquele versículo que eu gosto muito, né? Versículo não, aquele trecho. Quando o pastor Paul estava falando de manhã sobre as caixinhas, né? Os filactérios na testa e no braço lá dos judeus. É justamente esse, não só esse, mas esse é um dos textos, que é Deuteronômio 4, 6 a 10. Eu troquei, né? 6, 4 a 9. Eu sou mestre para trocar números, irmãos, desculpem. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. E aí depois fala, e as inculcarás nos seus filhos, e as ensinarás quando estiver andando, andando pelo caminho, sentado, ou ao deitar. Quer dizer, o tempo todo a gente tem que estar ensinando as crianças. Porque é assim que elas aprendem. Já viram como as crianças menores gostam de ver desenho várias vezes? Quem tem filho pequeno sabe disso, né? A gente não aguenta mais ver a criança de novo. Às vezes até uma história. Quer ouvir de novo. Por quê? Porque é assim que a criança aprende. Na repetição. E a gente não trabalha isso. Então a gente tem que ter cuidado para trabalhar a repetição e usando coisas do dia a dia. Formas simples. Situações simples. Mostrando para a criança que o problema é a maldade no coração e a necessidade da graça de Deus em Cristo. O coração precisa ser enternecido, ser moldado, ser quebrado pela graça de Deus. Só Deus que pode perdoar o pecado. Então, primeiro a gente tem que mostrar para a criança que o coração dela está em pecado. E segundo, tem que mostrar que Deus que vai tirar aquele pecado e transformar o coração da criança e assim transformar também o seu comportamento. O comportamento pecaminoso é condenado por Deus, mas, aí é outra parte, né? Jesus foi enviado para tirar o coração de pedra para nos dar um coração de carne. Então, eu peco, Deus perdoa os meus pecados através de Jesus Cristo que foi mandado para perdoar os meus pecados. É um plano de salvação simples que a gente pode apresentar aos nossos filhos. E mais uma vez eu digo, não é você chamar o seu filho, sentar e falar assim, olha, hoje eu vou te apresentar o plano de salvação. Não. É no dia a dia, ensinando aos poucos. Como que a criança entende o pecado? A salvação é igual para todos? É. Mas o jeito de chegar à salvação é diferente. Um adulto, quando é explicado para o adulto o que é pecado, ele entende rapidamente. Geralmente, né? Mas, por quê? Porque o adulto consegue trabalhar pensamentos, coisas abstratas. A criança, não. A criança pequena, então, de jeito nenhum. Ela só pensa no concreto. Se você fala, às vezes, manga da camisa, ela vai pensar numa manga que ela chupou. Alguma coisa assim. Ela pensa no concreto. E Jesus é a porta que leva aos céus, ela vai pensar numa porta mesmo. Porque é uma capacidade mental que não desenvolveu ainda. Então, primeiro, o que, que acontece na vida da criança? Ela entende que pecado é tudo que é proibido. Porque a gente vai ensinando, ó, não pode mentir, fala lá os 10 mandamentos, né? Não matarás, não roubarás, não sei o quê. Então, ela entende que aquelas coisas proibidas são pecados. É o primeiro entendimento. Então, se eu desobedecer o meu pai e minha mãe, é pecado. Por quê? Porque eu não posso desobedecer. Porque é proibido para mim desobedecer. Então, o primeiro nível de entendimento da criança sobre pecado é esse. Está claro isso? Depois, ela entende que imoral é todo comportamento que magoa os outros. Então, ela já subiu para um outro nível. Não é só o que é proibido. Se eu magoei outras pessoas de alguma forma, se eu entristeci meus pais, se eu entristeci minha professora na escola, então isso é imoral, isso é errado. E aí já amplia um pouco o sentimento de pecado. Depois, finalmente, ela entende que pecado é o que ofende a Deus. Não é o que ofende apenas as outras pessoas, mas o que ofende a Deus, por causa dos motivos que são errados. A consciência de escolha desenvolve quando a criança começa a raciocinar. Por que que eu fiz isso? Por quê? Ela conscientemente escolheu fazer errado. Aí quando ela chega nessa etapa, geralmente aí por volta de 9, 8, até 12 anos, depende da criança, quando ela chega nessa etapa aí da pré-adolescência, aí que ela realmente está capaz de fazer uma decisão por Cristo, de entender completamente o que é o pecado. 7 anos já dá para começar a entender, porque 7 anos já pensa, começa a pensar de forma abstrata. Né? Antes disso, os menores, especialmente os pequeninos, eles vão pensar só a primeira etapa ali. Pecado é isso. Se você chegar para uma criança perguntar o que é pecado, o que ela vai responder? Uma criança pequena. Bater, mentir, né? Fazer coisa errada. É assim que eles pensam. Agora, se chega para um adulto e pergunta o que é pecado, ele não vai falar isso. Se falar, está falando errado. A gente usa outros termos, como errar o alvo, colocar Cristo, colocar você no trono em vez de Cristo. E a gente pode usar isso com as crianças maiores. Essas figuras também. Mas, essencialmente, os pequenos vão pensar mais numa lista de coisas erradas, e não só de pecado. E uma coisa que a gente precisa deixar claro para as crianças, que nem tudo que é errado é pecado. Já pensaram nisso? Por exemplo, a criança deixa cair um copo no chão, o copo quebra. É certo ou errado? Errado. É pecado? Talvez. Geralmente não. Se foi sem querer. Mas se ela está num momento de raiva e joga o copo no chão, aí é pecado. Entenderam? Então nem tudo que ela faz de errado é pecado. Por exemplo, a Raquel hoje esfolou o joelho. Foi o joelho? Então. Não sei qual foi a situação, mas é uma coisa que é errada para a criança, né? Ficar machucado e tal. se ela estivesse desobedecendo alguém e saiu correndo, em desobediência, fugindo, aí seria pecado. Mas se ela só escorregou, caiu, se machucou, não é pecado. Entenderam? Nem tudo que é errado é pecado. Mas tudo que é pecado é errado. Não tem coisa certa no pecado. Tá? A gente precisa ter isso em mente também. Como saber se a criança está pronta para entender? Aí uma pergunta que talvez muitos façam. Ah, como que a gente percebe que ela está pronta para entender essa questão do plano de salvação, entender sobre o pecado? Podemos saber se a criança está pronta para entender o plano de salvação conhecendo e convivendo com a criança. Então, por isso que a palavra é primeiro aos pais. Porque nós somos responsáveis por levar os nossos filhos ao caminho do evangelho. E depois aos professores de crianças na igreja, aos pastores, aos obreiros. Porque em segunda instância eles são responsáveis também. Mas os pais são os maiores responsáveis porque são quem passa mais tempo com as crianças. Não sei aqui, mas no Brasil existe uma grande tendência de os pais deixarem a responsabilidade da educação cristã por conta da igreja. Ah, isso não é minha responsabilidade. Isso é da igreja, coisa de Deus é da igreja. Está errado. Está errado. Muito errado. Essa responsabilidade é primeiro dos pais. Depois da igreja. Então, precisa conhecer e conviver com a criança. Só assim você vai conhecer o seu desenvolvimento, ver como eu disse, algumas crianças estão aptas mais cedo, outras não. Com 5 anos, eu falei que eu queria ser missionária. Porque Deus tocou no meu coração e eu tinha uma maturidade. E eu sempre tive maturidade além da minha idade. Por diversas situações. Agora, nem todos são assim. Às vezes, na própria casa, você percebe a diferença em maturidade do seu primeiro filho para o segundo. Não é assim? Comportamento diferente, o caráter diferente. Então, você tem que conhecer para saber o momento certo de você falar de Deus de uma forma mais séria para a criança. Por quê? Porque senão a gente acaba gerando uma decisão forçada. Você leva a criança a fazer uma decisão, dizer que é salva, quando na verdade não é. E isso gera problemas sérios. Né? Primeiro, dúvidas. Vai crescer essa criança, vai se tornar um adulto cheio de dúvidas em relação ao evangelho. Não conhece o verdadeiro evangelho. Conhece um evangelho falso, um evangelho deturpado. Porque foi forçado a tomar uma decisão. Não que seja alguém obrigando, por isso que eu coloquei entre aspas o forçado. Mas no sentido de que o pai, a mãe, outra pessoa queria tanto que a criança se tornasse um cristão, que acaba induzindo a criança a isso. Decisões repetidas. Em algumas igrejas onde há apelo, é comum a gente ver as crianças mais de uma vez lá na frente. Né? Eu já vi crianças que ia todo domingo. Aí, você, né, tá vendo? Por quê? Por que você ia todo domingo? Então. Exato. Eu já perguntei isso pra criança, me falaram assim, olha, é porque é uma sensação gostosa, é porque vai ganhar o Novo Testamento, é porque vai... Já ouvi muita coisa, a gente já fez muita pesquisa nessa área. Porque vai lá apertar a mão do pastor, todo mundo está me vendo. Mas não entende que uma vez salvo, salvo para sempre. Porque não estava preparado ainda para entender. Tá? Pensamento de que é convertida quando, na verdade, é apenas convencida. Você pergunta para a criança, já... Olha, gente, eu realmente não sei como é aqui, mas lá no Brasil acontece assim. Tem igrejas que, quando a criança vai dar a profissão de fé, antes do batismo, o pastor, além da classe, né, passa meio que um questionário para a criança responder. Ou até para os adultos. E aí, quando fazem as perguntas lá na hora da profissão de fé, são aquelas perguntas decoradas. As respostas decoradas, que não saem do coração. Você percebe que uma criança convertida e não convencida, quando ela consegue explicar com as suas próprias palavras o que está acontecendo com ela. O adulto também é assim. Se ele está só repetindo, não adianta. Tem que explicar com as próprias palavras. Dizer o que, que realmente aconteceu. O que, que é o pecado, como que Jesus salvou. Aí você sabe que ela está convertida e não convencida. E a gente não quer crianças convencidas. A gente quer crianças convertidas. Não apenas pensando que são cristãs, mas sendo cristãs verdadeiras. A outra coisa da decisão forçada é que você dispensa a atuação do Espírito Santo. É a pessoa que está agindo. É a mãe, o pai, o pastor. É o adulto agindo. Não o Espírito Santo. Porque nós sabemos que quando o Espírito Santo toca, há conversão. Mas se é uma coisa forçada, não tem atuação do Espírito Santo. E ainda corre o risco de ser um nat morto. De já nascer morto. Quer dizer, nasce para a nova vida, mas como não nasceu verdadeiramente, já nasce morto. E a gente não quer que isso aconteça com os nossos filhos, com as nossas crianças. Como eu disse aí. Porque as crianças fazem decisões repetidas. O desejo de repetir uma experiência agradável. O desejo de agradar os outros. Ah, minha mãe fica super feliz quando eu vou lá na frente. Então, vou de novo. Ela gostou tanto, ela me abraçou, me beijou tanto que eu vou de novo. Foi persuadida ou convencida, mas sem a atuação do Espírito Santo. Não entende a permanência da salvação. Isso é bem sério. A criança acha que aceitou Jesus no coração. Ótimo, estou salva. Mas não entende que ela pode pecar e pedir perdão pelo pecado e não perder a salvação por causa disso. Então, ela aceita Jesus um domingo. Chega na segunda-feira, entra numa briga na escola. Aí ela vai querer se converter de novo no próximo domingo, porque ela errou aqui. Ela fez uma coisa bem errada. Ela pecou contra Deus. Ela já tem a consciência do pecado. Então, como ela pecou, ela acha que, não, se eu pequei, eu tenho que me converter de novo. E aí tem as decisões repetidas por causa disso. E o problema da culpa e do pecado. Às vezes nem é essa ideia de se converter de novo, mas a ideia de eu sou culpado. Então, não recebe o perdão como deveria receber. E aí, por causa da culpa, ela repete a decisão. Como que a gente pode ajudar os pais, para quem é líder, né? Ou como nós podemos nos ajudar para quem é pai, quando a gente fica preocupado com a salvação dos nossos filhos? Primeiro, a gente pode indicar uma literatura adequada. Eu trouxe alguns para indicar a vocês, que estão à venda aí na livraria. Esse daqui, Pode uma criança ser salva? Fala alguma coisa sobre essa questão da salvação, o título já é bem claro. Esse livro está com 70% de desconto, super baratinho, R$1,90. Não dá nem um refrigerante, né? Mas é uma boa leitura. Então, eu indico para vocês, comprem esse livro aqui. E um outro que pode ajudar bastante é esse, O Evangelho para Crianças. Esse livro é excelente. Ele tem os temas aqui. Deus, a Bíblia, o pecado, Jesus, arrependimento e fé, e considerando o preço. E aí, tem as frases aqui, ó, ninguém é tão grande como Deus, e aí tem Deus é todo poderoso e sabe todas as coisas. Deus sempre existiu e sempre existirá. Isso é teologia pura. Só que além das frases simples que são apresentadas, aqui embaixo tem as referências bíblicas para você usar com as crianças. Então, é um livro assim, simples, mas excelente. Excelente mesmo. Vocês devem adquiri-lo. Então, você pode indicar uma literatura adequada, que seja disponível, né, por aqui. Às vezes, a gente encontra coisas até e-books, né? Você pode indicar alguma coisa para os pais, para eles lerem. Por exemplo, esse Pode uma Criança Ser Salva. Pode também esclarecer alguns pontos duvidosos. Como a gente está esclarecendo aqui, trabalhe com os pais a respeito disso, né? Explique para ele como que é, a salvação das crianças, como que é o plano de salvação para crianças. Fale sobre as decisões repetidas. Essas coisas que nós estamos conversando aqui, que são dúvidas que pode ser que surjam na cabeça dos pais. E aí vocês podem esclarecer. Oriente para que reconheça os sinais de que a criança está sob convicção. Nós vamos falar sobre isso mais adiante. Então, há alguns sinais que a gente pode perceber na criança para a gente ver que ela está pronta para receber a salvação de Jesus. Então, você pode dar essa orientação para os pais também. Explique quanto é importante respeitar as capacidades individuais da criança. Ah, mas o meu filho mais velho se converteu quando ele tinha 8 anos. Essa daqui está com 12 e ainda não fez a decisão. Como eu disse, capacidades individuais, ritmos individuais, características individuais que a gente tem que respeitar em cada criança. Comparar um filho com outro ou uma criança de uma família com de outra família não vai adiantar em nada, pelo contrário. Às vezes vai levar realmente a uma decisão errada. É aquilo que, por que você quer se batizar? Todo mundo da minha classe está se batizando, então eu também quero. Esse é o motivo? Está errado se for. Então a gente tem que orientar os pais nesse sentido. Alguma dúvida ou comentário? Podem falar, viu? Sei que depois do almoço é difícil a gente captar as coisas, né? Eu mesmo estava lá assim, senhor, vontade de ficar aqui dormindo. É difícil, eu sei que é. Mas vamos nos esforçar, irmãos. As nossas crianças merecem. Quando você estiver evangelizando uma criança, estiver falando de Jesus para ela, nesse slide tem uma palavra em comum em todas as frases. Qual é? Não. Então, o que eu vou falar é para você não fazer. Isso é importante. Não tente ser Deus. É Deus que convence as pessoas do pecado. É o Espírito Santo. É Deus que dá a salvação. Não é você. Não é você que chega, agora você está salvo. Não. Então, não tente ser Deus. Deixe o trabalho de Deus para Deus. O seu trabalho é comunicar a verdade do Evangelho. E o restante é por conta de Deus. Não ofereça brindes ou prêmios. Isso é muito sério. No Brasil, às vezes, há campanhas de evangelização de crianças. Eu não concordo muito com isso. Porque é uma evangelização em massa. Enche um auditório com 100, 200 crianças. E aí, no final, se pergunta, quem quer aceitar Jesus? Hello? Quem vai falar que não quer? Você apresenta Jesus super bem e ninguém vai querer? Ou então, às vezes os pastores fazem isso com os adultos também. Mas os adultos não são levados dessa forma, né? Mas se você vier à frente, a gente vai orar por você, você vai receber um Novo Testamento, vai receber uma visita e tal. E criança, qualquer coisa que você oferecer, ela vai querer. Então está errado oferecer brindes. E está errado também oferecer, enfatizar o medo ou o inferno. Porque acaba sendo um brinde disfarçado, né? O céu vira o brinde. Então, olha, se você morrer hoje, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. E a criança fica com medo. E acaba aceitando Jesus porque está com medo. Não porque entendeu o evangelho. Então, não façam isso. Não façam. Não enfatizem o medo, não enfatize o inferno. Elas precisam aprender que o salário do pecado é a morte. Precisa sim, mas não enfatizado de uma forma assim, de meter medo mesmo, porque criança é fácil a gente meter medo, né? Não pressiona o grupo. Isso vale para qualquer idade, né? Que às vezes, meu pai conta uma história, que uma vez ele estava em pecado, aborrecido com o irmão da igreja, e veio um pastor de fora e fez o apelo, né, para a salvação e depois falou que Deus tinha mostrado que tinha 3 pessoas ali que estavam magoadas com o irmão e tinham que pedir perdão. Meu pai, orgulhoso, ficou quieto na dele. E levantou uma, foi lá na frente chorando, não sei o quê. O pai está lá, né, quieto na dele, meio incomodado, mas não queria dar o braço a torcer, né. Aí foi o segundo, e o pastor continuou pressionando. continuou pressionando. Olha, ainda falta um, ainda falta um. Aí meu pai estava lá, será que sou eu? Aí levantou o terceiro, ó pai, ufa. Escapei. Aí já cai para o outro lado, né? Falsa profecia e tudo mais. Mas, se você ficar pressionando as crianças, elas vão fazer o que você quiser. Na base da pressão. E está errado. Então, não pressione o grupo. Eu gosto de fazer decisão assim, ó, levanta a mão aí. Ó, se você não levantar a mão e aceitar Jesus, vai para o inferno, vai não sei o quê. Gente, isso é errado. É muito errado. Tá? Primeiro que, para trabalhar com crianças, eu sou contra apelo. Eu sou contra apelo até para adultos, mas aí é outra história. Mas para criança especialmente, não deve fazer apelo. A gente tem que conversar até que ela perceba. Mas eu vou chegar nisso. Não insista que a criança faça uma oração repetida ou memorizada. Ah, então tá bom. Então quem veio, quem aceitou Jesus, vem aqui na frente. Vamos orar então. Senhor Jesus, é essa criança. Senhor Jesus, eu te agradeço, eu te agradeço. Está errado. Porque ela vai orar o que você está dizendo para ela orar, não o que ela está sentindo. Pode ser até que ela seja, alguma criança esteja sentindo isso. Mas pode ser que não. Então vamos evitar essas orações repetidas. E não manipule as crianças com perguntas que sugerem uma determinada resposta. Aquilo que eu falei, quem quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu. Ainda mais depois que se apresenta o céu como um lugar maravilhoso, que não vai ter choro, não vai ter lágrimas, vai ter ruas de ouro, e a criança já pensa que... né? Então, vai querer coisas boas. Então, não manipule. Com perguntas que você já sabe qual vai ser a resposta. Está errado isso. Bom, tirou a lista do não, vamos para a lista do sim. Quando evangelizando, isso daí a gente já falou, tem um relacionamento íntimo com as crianças. Porque volta a bater nessa tecla, porque aí você vai conhecer bem aquela criança e saber como falar com ela. Incentive as crianças a expressarem seus pensamentos com suas próprias palavras. Já falei sobre isso também. Quando uma pessoa, uma criança, um adolescente, qualquer idade, expressa um sentimento com a sua própria palavra, às vezes lê o versículo e explica de novo com as suas próprias palavras, isso significa que a pessoa entendeu. Não é só versículo, é qualquer coisa. Até para uma prova. Se você só decora o que está no livro, você vai responder o que está decorado. Mas se você chega num nível de entendimento, que você pode repetir o que está no livro com outras palavras, aí você realmente entendeu, não só decorou. Então é importante que a criança explique, porque também é a hora que você pode corrigir isso. Apresente o plano de salvação utilizando a Bíblia numa tradução fácil de entender. Vocês têm aqui a tradução na linguagem de hoje? Ou a NVI também? Então, são Bíblias que são mais fáceis das crianças entenderem. A Bíblia tradicional, a tradução, né, tradicional, muitas vezes tem palavras que nós adultos não entendemos. Né? Que dirá as crianças que têm um vocabulário restrito. Então é bom, quando você estiver trabalhando com crianças, usar a Bíblia na linguagem de hoje, ou então usar a Bíblia NVI, que são traduções. Eu não recomendo a Bíblia Viva, não sei se por aqui tem, que é uma paráfrase do texto. Ela foi lançada no Brasil pela Editora Vida. E essa eu não recomendo porque é uma paráfrase. Mas a linguagem de hoje e a NVI são traduções num vocabulário mais acessível ao nosso tempo. Então, esse é o tipo de Bíblia ideal para usar com as crianças. Então, eu coloquei aí alguns versículos que você pode trabalhar, né, apresentando o plano de salvação de uma forma simples, com versículos. Salmo 119, 73. Vamos lá, debate bíblico. Quem pode ler esse? Salmo 119, 73. Podem ir procurando os outros aí para baixo, que aí já fica no jeito. Então, as tuas mãos me fizeram e me aperfeiçoaram. Então, Deus tem um plano para mim, para você. Então você deve ensinar isso para a criança. Romanos 3:23. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então, embora Deus tenha um plano para a sua vida, todo mundo peca. Não tem uma pessoa sequer que não peque. Só Jesus Cristo, que é o único que nunca pecou. Dos outros, até o pastor peca. Né? Porque as crianças... É tão interessante como a criança, às vezes, idealiza, coloca quase que num altar, ou assim, num lugar de destaque, as pessoas que são destaque na vida dela, professores da escola, o pastor, o professor na igreja, que acha que aquela pessoa só vive aquilo, né? E eu lembro que uma amiga minha, uma vez, ela era professora de escola, e uma vez um dos alunos chegou para ela, encontrou com ela no mercado, e a menina ficou muito surpresa, porque, tipo assim, você faz compra no mercado? Né? Não imagina que o professor, a professora, o pastor tem uma vida normal, como todos os outros seres humanos. E às vezes não imagina também que todo mundo peca. E a gente tem que ensinar isso. Romanos 6:23. Que o salário do pecado é a morte. Por causa do pecado devemos morrer. Mas Deus tem um plano para nos salvar. Né? O salário do pecado é a morte. Isso está certo. Mas Deus tem um plano para nós. 1 João 4,14. Não precisa dizer mais nada. Deus enviou o seu filho para salvar o mundo, para salvar você. Atos 3,19. Então, a necessidade de a gente se arrepender, de sentir tristeza e querer mudar. Né? Às vezes a criança tem dificuldade para entender a palavra arrepender. Uma forma simples de você explicar é que arrepender é dar a volta. Você está indo aqui num caminho. Aí chegou ali na frente, viu que está errado. Em vez de você seguir no mesmo caminho, você vai virar e voltar no caminho. Isso é arrepender. É isso que significa. Então ela está indo no caminho. Está mentindo, está colando na escola, está fazendo qualquer outra coisa. O arrependimento verdadeiro acontece quando ela vê que está errada e para de fazer aquilo. E volta para o caminho certo. Entenderam? Então precisa mostrar isso para eles. Romanos 10:9. Então, pode confiar em Deus e receber. Se você crê, você vai ser salvo. Por último, Efésios 2:10. Então, recebeu a salvação, aí sim vai ter mudança de comportamento, vai mudar a vida, porque essa é a vontade de Deus. Viram? Alguns versículos bem simples, mas que a gente pode apresentar o plano de salvação para as crianças. Isso você vai repetir várias vezes. Não é só uma vez e pronto e forçar a decisão. Não. Vai repetindo. Vai repetindo até de forma isolada. Né? Um versículo aqui, outro ali, para ir guardando na cabeça. Quando evangelizando, continuando, esclareça conceitos, corrigindo os errados. Amanhã eu estou planejando falar um pouco sobre formação de conceitos. Vamos ver onde a gente vai parar hoje. Mas é preciso que a gente veja o que a criança está entendendo teologicamente. Quais os conceitos que ela está entendendo para ver se tem alguma coisa errada. Então, por exemplo, você vai ensinar para a criança que Deus é pai. Mas se ela é uma criança que o pai abandonou a família, ela vai formar um conceito errado sobre o pai. Se é um pai que bate, um pai bêbado, alguma coisa assim, ela vai formar um conceito errado sobre Deus. Deus pai para ela vai ser um Deus malvado, um Deus que abandona. Então é importante a gente estar sempre conversando com as crianças sobre o que, que elas estão entendendo, sobre o que nós estamos explicando, para perceber erros assim. E aí a gente corrige. Entenderam? Então é importante a gente sempre falar. Incentive a criança a falar com Jesus pessoalmente. Uma oração própria, do sentimento dela, do coração dela. Não a oração repetida, como nós falamos antes. Porque aí dá para o adulto perceber realmente se houve a conversão. Continue a trabalhar com a criança depois da sua decisão também. Um outro problema das conferências para crianças é esse. É que faz aquilo para um monte de criança, a criança se converte e depois nada é feito com aquela criança. Está errado. Quando você percebe que uma criança se converteu, você tem que continuar. Porque é o crescimento. E ela não sabe crescer sozinha. O bebezinho só vai tomar leite se a mãe der. Der o peito ou der a mamadeira. Ele sozinho não vai conseguir pegar. Então, as crianças são assim, elas são bebês. Elas precisam do leite, como o Paulo mesmo disse, né? Então, elas precisam do leite, elas não estão preparadas para a comida ainda. Então, vamos caminhar com a criança depois, passo a passo, de acordo com o entendimento dela. Deixe a criança confirmar por conta própria o que aconteceu com ela. Então, veja você dizer, ah, você está salvo? Não. Deixa que a criança fale. É quando ela realmente experimentar a salvação de Jesus Cristo, vai ser uma coisa que vai tocar fundo no coração dela. Uma coisa que você vai perceber a diferença. E é bom que a criança mesmo fale o que, que ela sentiu. O que está acontecendo com ela de diferente. Que aí você percebe se realmente houve conversão ou não. É meio estranho a gente ficar falando assim, porque parece que a gente está julgando o tempo todo. Mas é isso, esse é o nosso trabalho. Porque a gente deve julgar se houve ou não a decisão, para que se não houve, a gente continue trabalhando. E se houve, a gente comece a trabalhar de uma outra forma. Tá? Sinais de que as crianças estão sob convicção. Que elas estão prontas para receber a salvação de Jesus Cristo. Primeiro, fazendo pergunta. Quando a criança começa a ter muitas dúvidas a respeito do Evangelho, é sinal que ela já está pronta para poder entender. Algumas perguntas que elas podem fazer. Sou um crente? Será que eu sou mesmo ou não? Até adultos fazem essas perguntas às vezes. Aquele livro... Eu ia falar que o Franklin indicou, agora eu fiquei na dúvida se ele indicou ou não. Acho que ainda não, mas ele indicou um outro do McCain, né? Aquele livro é excelente, porque adultos, jovens fazem essa pergunta. Será que eu sou mesmo crente? As crianças, muito mais. Por que as pessoas são batizadas? Posso ser batizada? Quando começa a perguntar, né? Tenho pecados? O que, que acontecerá comigo depois que eu morrer? Por que, que Jesus morreu? O que, que é pecado? Quando a criança começa a ter essas dúvidas, às vezes ela está ouvindo o pastor falar na igreja e não está entendendo, aí chega em casa e pergunta para os pais, é sinal que ela já está bem próxima de receber Jesus Cristo como Salvador. Porque há interesse nela. Mudando subitamente seu comportamento. Isso é uma forma que a gente percebe também. Aquela criança que, às vezes, era uma criança arteira e já diminui um pouco. Às vezes diminui só porque está crescendo. Às vezes diminui porque quer agradar a Jesus. Porque quer ser diferente. Então, quando há essa mudança drástica no comportamento, às vezes até uma mudança para medo também, né, o medo de morrer, isso também indica que aquela criança está pronta para receber Jesus, para entender o plano de salvação. Sentindo muito medo, como eu acabei de falar. Demonstrando um interesse intenso pela Bíblia e por coisas religiosas. Né? A criança passa a querer ler a Bíblia, passa a querer ir na igreja com mais frequência, às vezes se dedicar ao estudo, né, a lição que foi dada na escola dominical, ou fala de Jesus para outras crianças. Então, esses são sinais que, quando a gente convive com a criança, a gente percebe que ela está pronta. Uma coisa muito interessante que, desde cedo, aconteceu com a minha filha, é que ela escrevia no caderno, e a gente tem isso até digitado, depois que ela aprendeu a digitar, passou a fazer isso no computador. perguntas e vinha fazer essas perguntas para a gente e dar certo se estava errado, se estava certo ou errado, né? É, tipo, o que é Deus? Quem é o Salvador? O que, que Jesus fez? São perguntas sobre salvação. São perguntas na área de teologia. E, claro, né? Ela acaba sendo precoce, né? Por conta de estar envolvida com isso o tempo todo em casa. E aí, a primeira vez que a Bia fez isso, me trouxe uma grande alegria no coração. Porque a gente, ela fazia as perguntas e escrevia as respostas. É meio que um catecismo, né? E quando eu falo catecismo, eu não estou falando sobre o catecismo católico. Né? O Franklin já citou o catecismo de Heidelberg e outros catecismos que foram escritos por cristãos, que é simplesmente uma forma, um método de ensino, que é perguntas e respostas. Né? Então, ela fazia as perguntas e escrevia as respostas. E eu fui lendo e falei, não é que está tudo certinho? Então, isso me deu alegria no coração. E a gente, assim, percebe essas mudanças quando a gente está ali acompanhando. E sabe o tipo de mudança que a gente deve esperar. Agora, depois que a criança receber a salvação, nosso trabalho não para. Nosso trabalho continua. Converse com os pais. Se os pais são da igreja, será mais fácil isso. No caso de igreja, né? Como professores e pastores e obreiros na igreja. Se os pais não são da igreja, tente marcar uma visita e conversar. Porque às vezes, não sei aqui, mas no Brasil há muitas crianças que vão sozinhas para a igreja. E às vezes os pais levam até. Tipo assim, não serve para mim, mas eu sei que é bom, então eu quero que meu filho vá na igreja. Né? Acontece isso aqui também? Então, quando acontecer de a criança ser salva, é interessante você tentar fazer uma visita para os pais e explicar. Até porque, às vezes, a criança vai falar alguma coisa e vai ter mudança de comportamento e os pais não estão entendendo nada. Então, até um testemunho para os pais quando isso acontece e pode ser um meio de salvação para eles também. Então, é importante você conversar com os pais. Verifique se a criança tem uma Bíblia, se ela sabe usar a Bíblia. Né? Às vezes tem a Bíblia, mas nem sabe o que é Novo Testamento, o que é Antigo Testamento. Então, comece a ensinar um uso mais simples, né? As divisões por assuntos lá da Bíblia e tudo mais. Arrole a criança em uma classe de discipulado, se for esse o caso da sua igreja. Né? Se é a igreja que tem uma classe assim, que acompanha, que ensina. Discipulado de criança é diferente de discipulado de adultos. Né? É ensinar as coisas básicas da fé cristã. Se não existe uma classe, porque a igreja é pequena, alguma coisa assim, tente você mesmo fazer isso, com seu filho ou com a criança que você está lecionando, durante um dia na semana, de uma forma mais descontraída, informal. Mas é importante que a criança seja ensinada sobre as questões básicas da fé cristã. Ore constantemente pela criança. Ela tomou uma decisão muito importante na vida dela. E ela precisa de oração para ficar firme nessa decisão. Né? Para saber agir da forma correta, de acordo com a decisão. Então, ore por essa criança. Se possível, providencie um orientador espiritual. Alguém que vai estar acompanhando a criança, que pode sentar perto dela na igreja se ela estiver sozinha. Né? No caso de crianças de fora, para ajudar a procurar os livros na Bíblia, para depois perguntar se ela entendeu bem o que o pastor explicou. Se você é pai, você seja orientador do seu filho, né? De estar fazendo essas coisas para que ela possa crescer. Se possível, também providencie material para ser usado em casa. Às vezes você pode conseguir algum material na internet. Eu sei que aqui há menos materiais para crianças, né? A gente trouxe os livros que estão à venda aí, muitos nós trouxemos a pedido do Edivânio, né? A gente só fez o trabalho realmente de trazer, né? E a gente trouxe alguns livros de criança, professores de criança, da editora Vida Nova. Agora eu passei ali, eu falei, tem algum? Porque eu não vi nenhum ali. Não, já foi tudo. Eu falei, nossa, por que eu não trouxe mais? Que eu fiquei pensando. Que eu acho que a gente trouxe dois de cada. Porque eu sei que aqui tem menos material na área de crianças, né? Mas na internet você acha muita coisa. Acha muita porcaria também, é claro, muita coisa ruim. Então você tem que saber aonde procurar e procurar da forma correta. Mas tem alguns recursos e até jogos que a gente pode fazer com as crianças na internet, ensinando a palavra de Deus. Então, se você não tem um material para ela usar em casa, pegue um material que é de adulto e tente adaptar para a criança, pegando, traduzindo de formas mais simples, vai dar trabalho, eu sei que vai. Mas é importante a gente fazer isso, tá? Para ensinar as verdades básicas do Evangelho. Então, apresentando aí o Evangelho, eu usei os temas do livro, só para vocês terem uma ideia. Coisas que a gente deve falar sobre Deus. Ninguém é tão grande como Deus. Deus criou todas as coisas. Deus controla as coisas a cada dia. Deus criou cada um de nós. Nós pertencemos a Deus. Visto que fomos criados por Deus, Ele nos manda obedecê-lo. Ele nos manda adorá-lo, servi-lo e glorificá-lo. Esses são os temas que estão aqui nesse detalhados. Né? Eu só peguei os temas principais. Sobre a Bíblia. A Bíblia é o meio pelo qual Deus fala conosco. A Bíblia diz como o homem se rebelou contra Deus e como ele enviou seu filho para salvar pecadores perdidos. A Bíblia é o verdadeiro guia para o céu. A Bíblia nos ensina como viver para agradar a Deus. Sobre o pecado. Pecado é viver para agradar a si mesmo e não a Deus. É aquilo que eu falei, quando você coloca você no trono. E você pode mostrar até em desenhos, né? Tem um coração, põe uma cadeirinha lá, escreve eu. Quando eu estou sentado no trono, eu estou pecando. Agora, quando é Jesus ali no trono da minha vida, aí sim a minha vida está de acordo com a vontade de Deus. Deus fica irado quando não fazemos tudo o que Ele nos manda. Todos pecaram e não podem satisfazer as exigências de Deus para entrar no céu. Deus é um juiz justo e severo. O castigo de Deus para o nosso pecado é a morte, o sofrimento eterno no inferno. Somos incapazes de pagar a Deus por nossos pecados. Deus nos oferece um caminho para sermos salvos. Se aceitarmos a sua oferta, iremos para o céu um dia. Sobre Jesus. Jesus é o amado Filho de Deus. Jesus veio ao mundo para morrer pelos pecadores e salvá-los do inferno. Jesus foi homem como nós, embora tenha sido tentado como nós, ele nunca pecou. Jesus espontaneamente tomou sobre si o castigo que merecíamos pelos nossos pecados. Toda a ira e castigo que Deus tinha para os pecados daqueles que creem foi lançado sobre Jesus. Jesus ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e voltará em breve. Isso tudo são conceitos teológicos que os adultos devem entender também. Mas são apresentados de uma forma mais simples, mais detalhada, para a criança poder entender. Arrependimento e fé. O perdão que Deus nos oferece é recebido por meio de arrependimento e fé. Arrependimento significa virar as costas para a nossa vida egoísta e pecaminosa. Quer dizer, você está no caminho, você vira e volta. Virou as costas. Fé significa crer e descansar somente no Senhor Jesus Cristo. Temos de aprender a colocar toda a nossa confiança em Jesus. E por último, considerando o preço, de sermos cristãos. Antes de seguirmos a Jesus, devemos considerar o preço. Seremos perseguidos. Há muitos exemplos disso na Bíblia, né? Não daquela forma, mas de alguma forma pode acontecer. Aqueles que seguirem a Jesus terão uma vida abundante e feliz neste mundo e desfrutarão as indescritíveis maravilhas do céu na vida futura. Então, isso é uma forma simples de você apresentar o Evangelho para as crianças. Deus colocou uma grande obra em nossas mãos. Especialmente se somos pais. A responsabilidade da salvação dos nossos filhos pesa sobre nós. Nós que devemos ensiná-lo no caminho que deve andar. Para que quando envelheçam, como a gente falou no início, não se desviem do caminho. Então, é nossa responsabilidade. É uma responsabilidade grande. Que nós precisamos levar em consideração o tempo todo. E nos esforçar com isso. Lembrando sempre que a criança chega à conclusão de que ela é cristã. Chega a receber a salvação de uma forma, num processo diferente do que um adulto. Mas que ela pode ser salva como um adulto é. algumas pessoas caem no pecado de achar que a criança não entende. Caem no pecado de achar que a criança não pode ser salva. Mas ela pode ser salva, se trabalharmos corretamente com ela. Ok? Vamos orar? Deus querido, estamos em tuas mãos e queremos ser vasos, Senhor, que realmente sejam usados por ti. Ajuda-nos, Senhor, na tarefa de ensinarmos nossos filhos, ensinarmos as nossas crianças da igreja, as crianças da vizinhança, qualquer outra criança, a seguir o seu caminho, o caminho que o Senhor tem traçado para ela, o caminho que o Senhor bem sabe qual é. Ajuda-nos a levar as crianças a serem salvas por ti, pelo sacrifício de Jesus Cristo por nós. Nós te agradecemos porque isso aconteceu e por conta disso nós fomos salvos. Mas queremos que nossos filhos também sejam salvos. Então ajuda-nos a ser meio de salvação e de graça na vida deles. Que o Senhor esteja abençoando cada um aqui. E todos os pais e mães e professores, pastores e obreiros que se dedicam a trabalhar com as crianças, levando-as aos teus pés. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Alguma pergunta ou dúvida? O comentário, né? Tudo certinho? Então amanhã, se vocês quiserem, a gente vai continuar conversando, mas aí eu vou tentar explicar um pouco sobre essa parte de teologia para crianças, né? A gente falou mais sobre o evangelho, que deve ser apresentado, como apresentar, mas amanhã eu quero falar um pouco mais sobre como que a criança pode perceber, como que ela percebe os conceitos teológicos e como a gente deve trabalhar em cima dessa mudança, falando sobre características espirituais, desenvolvimento espiritual também. Ok? Deus abençoe vocês, tenham um bom descanso.